Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre o suporte Premier para desenvolvedores. A dinâmica dessa apresentação hoje vai ser mais ou menos assim. Eu tenho alguns slides, eu devo consumir uns 20 minutos falando sobre eles. Depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. E também no final nós temos um questionário que a gente gostaria que vocês respondessem, mas vamos deixar isso também para o final, tá ok? Bem, iniciando então a nossa apresentação, eu vou começar falando para vocês de uma situação que acontece bastante nas empresas, mas não aqui no Brasil. Isso aqui só acontece mesmo lá no Canadá. Aqui para a gente fica sendo só como um exemplo fictício, que é o quê? Time de desenvolvimento faz o desenvolvimento de uma solução qualquer, essa solução, o software, o sistema fica pronto, vai para o time de infraestrutura que vai manter esse sistema funcionando. E via de regra, o que que acontece? De vez em quando a gente tem problemas nessa aplicação. Essa aplicação para de funcionar. Imagina que se fosse, por exemplo, um e-commerce ou qualquer coisa do tipo, ele para de funcionar. E quando ele para de funcionar, a empresa para de ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Tanto os times de desenvolvimento quanto os times de infraestrutura, engenheiros e racionais que são, partem para o quê? Para briga. Então a gente tem o time de desenvolvimento brigando por mais recursos, seja mais disco, mais memória, mais processador, e a gente tem os times de infraestrutura culpando o time de desenvolvimento pelos problemas, dizendo, olha, culpa do seu sistema, o sistema está cheio de bug, ele não utiliza de forma otimizada os recursos da máquina. Enfim, briga. E briga a gente sabe que não vai resolver o problema. Agora sim, a Microsoft já vem trabalhando com suporte à parte de infraestrutura há bastante tempo. Então, se nós temos suporte para os produtos que são da Microsoft, como Windows Server, SQL, Exchange, SharePoint, e esse suporte é feito tanto por um time de atendimento, de suporte técnico remoto, um time que trabalha 24 por 7, atendendo no telefone, no 0800 qualquer. E nós temos também um time de Premier Field Engineers. São os engenheiros, os PFEs, que trabalham em campo, dentro desses clientes, apoiando os clientes a manter esse ambiente estável, por meio de trabalhos proativos ou mesmo trabalhos reativos, como é o caso que eu estava explicando, de algum problema. E ambos os times ainda têm um benefício adicional porque eles têm acesso aos times de produto. Então, eventualmente, tem algum problema que está muito, muito complicado para resolver, esses times podem escalar e chegar até mesmo aos times de produto para resolvê-lo. Agora, isso é a visão do suporte da infraestrutura. E com relação ao suporte para o desenvolvimento? Desenvolvimento, como nós desenvolvedores sabemos, tem atividades tão complexas quanto a parte de infraestrutura ou mais, porque nós estamos falando em criação de um sistema. Elas geram problemas, que novidade, mas enfim, geram problemas, e o pior tipo de problema é aquele quando o desenvolvedor vira e diz, ah, mas na minha máquina funciona perfeitamente. Sensacional, mas lá em produção não está funcionando. Via de regra, grande parte desses desenvolvedores está utilizando a plataforma de desenvolvimento da Microsoft, e a gente começa a se perguntar, peraí, da mesma forma que eu tenho engenheiros que fazem suporte à infraestrutura, por que não a gente trabalhar num suporte ao processo de desenvolvimento? Se eu ter também um engenheiro, um PFE, um desenvolvimento da Microsoft para suportar as empresas no desenvolvimento de aplicações que, no final das contas, está na plataforma da Microsoft. Então, olha só, nessa apresentação, nós vamos olhar o suporte Premier para desenvolvimento sobre quatro perspectivas diferentes. A primeira é o suporte ao dia a dia do desenvolvimento. A segunda perspectiva é no momento de crise, quando essa aplicação para de funcionar. Terceira perspectiva, treinamento e capacitação dos times de desenvolvimento. A quarta e última é sobre a perspectiva do processo de desenvolvimento de software. Começando então pelo suporte ao desenvolvimento. Então imagine que nós temos um time de desenvolvedores na sua empresa. E via de regra, o que acontece? Esses caras têm dúvida, estão lá no meio do desenvolvimento, dúvida, alguma questão, ou tem algum bug que ele não consegue resolver. Aonde que esse desenvolvedor pode buscar apoio? pode pesquisar na internet, ele pode olhar em livros, pode pesquisar o MSDN ou até mesmo olhar em softwares de sistemas antigos que ele tenha guardado. Então, assim, um desenvolvedor tendo uma dúvida é um cenário. Agora, quando a gente expande esse cenário para uma empresa inteira, com algumas dezenas ou mesmo empresas com centenas de desenvolvedores, o que que acontece quando a gente tem vários deles com alguma dúvida ao mesmo tempo? E se o recurso de um desses desenvolvedores com dúvida é perguntar para o desenvolvedor, para o colega do lado, qual é uma forma de resolver, o que a gente tem aqui é a disseminação dessa dúvida e várias pessoas trabalhando para resolver esses problemas. Aonde que isso pode acarretar? Atraso em projeto. Ok, é por um bom motivo. A ideia é sair com o software funcionando do outro lado, sem bugs, sem problemas. Mas, fatalmente, isso pode acarretar em termos mais tempo, ou o tempo do desenvolvimento ser maior, se a gente tem um atraso no projeto, ou a gente precisar de mais dinheiro para manter esse time funcionando. Não seria legal se, num cenário como esse, a gente tivesse um time de especialistas nas tecnologias da Microsoft para suportar esses times? Por exemplo, com engenheiros de desenvolvimento, pessoas que vão ajudar esse time com problemas ou questões de performance, questões de segurança, questões de como fazer com que esse software possa ser monitorado, questões de debug, caso a gente tenha algum problema, ou mesmo melhores práticas de desenvolvimento. Dúvidas como, qual é a melhor maneira de fazer uma conexão desse sistema com a nuvem, com Azure na nuvem? Ou como é que eu faço para usar isso aqui com WCF ou qualquer outra tecnologia da Microsoft que esse time tenha dúvida? Da mesma maneira, engenheiros de SQL Server que podem ajudar esses times a fazer otimização de queries, podem ajudar a fazer a modelagem das bases no começo do projeto, trabalhar com Integration Services para fazer ETL entre as bases, trabalhar com Reporting Services ou mesmo características gerais do SQL Server. Então, assim, esse time pode estar junto, time da Microsoft de suporte para desenvolvimento, pode trabalhar junto ao time de suporte da sua empresa para fazer com que o time da sua empresa desenvolva melhor e de maneira mais eficaz. Agora, o cenário onde a gente tem uma grande quantidade de desenvolvedores pode não ser exatamente o cenário da sua empresa. Imagina que a sua empresa está mais preocupada em manter pessoas, que são os analistas ou os arquitetos, focados no core business da empresa. E todo o trabalho de desenvolvimento é feito fora, é feito em fábricas de software. Então, assim, a gente não escapa de ter um modelo onde a gente envia especificações para essas fábricas de software e as fábricas de software devolvem pacotes de software, devolvem código funcionando. Num cenário como esse, que é um cenário bastante comum, como seria o suporte da Microsoft? Da mesma maneira que a gente tem engenheiros que estão trabalhando para suportar o desenvolvimento dentro de casa, eles também podem ajudar esses times a fazer o quê? Garantir que o que está chegando, está chegando de acordo com a especificação. Seja fazendo teste de estresse ou teste de carga para garantir que a aplicação vai suportar a demanda, seja fazendo revisões de código para garantir que o que veio está aderente aos processos ou à arquitetura de referência da sua empresa, ou mesmo apoiando-os na gestão de configuração. É aquela questão de, pô, ok, chegou mais um pacote, qual é a versão desse sistema? Essa versão aqui está em qual ambiente? Em que momento ele vai ser testado e vai ser promovido para um ambiente de produção? Dessa maneira, seja a sua empresa uma grande empresa, seja ela uma empresa onde você tem poucos desenvolvedores dentro e está fazendo todo o desenvolvimento em fábricas de software, nesses dois cenários, os times de suporte ao desenvolvimento podem ajudá-los a fazer com que o processo de desenvolvimento seja mais rápido e o sistema, o produto final dele, tenha mais qualidade. Mas esse é só o cenário de suporte ao desenvolvimento. Um segundo cenário é o cenário de treinamento, de capacitação. Porque olha só, imagine que a sua empresa está começando um novo projeto e esse novo projeto vai utilizar, por exemplo, uma parte dentro da sua companhia e vai funcionar uma parte na nuvem. Mas ninguém na sua empresa nunca fez um desenvolvimento como esse. Então, a ideia qual é? Vamos fazer, então, uma mesa redonda Tá certo? É um treinamento em pequena escala, num pequeno grupo, com um tema específico e focado na necessidade de um projeto específico. Então, olha só, um projeto novo que vai usar a Azure, por exemplo, um projeto novo que precisa de uma tecnologia que nós ainda não estamos utilizando, e aí é criada essa mesa redonda. Uma outra possibilidade de mesa redonda é o seguinte, assim como a gente tem os times que estão suportando o desenvolvimento, esse próprio time que suporta o desenvolvimento está identificando no dia a dia quais são as maiores dúvidas que a sua equipe tem. Então, assim, temos muitas dúvidas, por exemplo, com o uso de WCF, ou com a parte de segurança, ou com a parte de desempenho. Então, esses times criam pequenos treinamentos específicos para as necessidades da sua empresa e aí, então, é gerado, por exemplo, uma mesa redonda. Mas não necessariamente ele pode ser um treinamento menor, ele também pode ser um treinamento tradicional, tá certo? Um treinamento como uma classe, onde a gente tem times maiores, que podem ser de turmas abertas, o que eu quero dizer com isso? Um treinamento que a Microsoft está oferecendo de alguma tecnologia ou de uma turma fechada, que é específica para a sua empresa. Tecnologias, falando sobre tecnologias de desenvolvimento ou sobre ferramentas da Microsoft. Independente, então, da gente ter uma mesa redonda ou um treinamento tradicional, o objetivo final é garantir o quê? Que nós tenhamos a capacitação dos times de desenvolvimento de forma que eles possam produzir cada vez mais e cada vez melhor utilizando as tecnologias da Microsoft ou as tecnologias que eles necessitam no seu dia a dia. Isso, então, seria o nosso segundo pilar, que é o pilar de treinamento. Falamos do suporte ao desenvolvimento, que é o suporte ao dia a dia, e falamos agora da parte de treinamento. Mas também tem, como nós comentamos lá no comecinho, a parte de suporte a incidentes, que são aqueles problemas que acontecem do dia para a noite. É que quando a gente tem uma explosão, o sistema para de funcionar, logo a sua empresa para de ganhar dinheiro. É certamente o pior dos cenários, certo? Mas nós temos duas abordagens diferentes para suportar incidentes como esse. Nós temos, então, quando a gente está num modo de crise, nós temos o jeito difícil e o jeito fácil. Fácil ou menos difícil, eventualmente, do que o primeiro. O jeito difícil, que infelizmente é o mais comum, é onde o cliente te diz que o sistema está fora. Então, assim, e pior do que isso, geralmente o cliente não conta para você que o sistema está fora. Ele vai contar para o teu chefe ou ele vai contar para o chefe do teu chefe, para o teu diretor, dizendo que o sistema está fora. E aí, quando você começa a... Quando essa informação chega para você, ele já é uma crise declarada. E aí você, ou você não tem a documentação atualizada, ou você não sabe nem por onde começar, então a gente começa um processo de troubleshooting ou de debugging por tentativa e erro. Esse é o jeito difícil, esse é o jeito que a gente costuma encontrar mais nas empresas. Mas tem um jeito mais fácil, ou menos difícil, que é quando a gente está preparado para os incidentes. Porque, fato, eles vão acontecer. Cedo ou tarde, eles vão acontecer. Então, o que é o ideal? O ideal é que nós tenhamos ferramentas de monitoração que facilitem a identificação dos problemas quando eles vão acontecer. Ter ferramentas de monitoração podem nos ajudar também a eliminar parte desses problemas, porque pode ser que nós tenhamos indicações de que o sistema está caminhando por uma situação onde ele vai cair. Muitas vezes, se a gente está olhando, monitorando, por exemplo, questões como espaço em disco ou questões como quantidade de acessos que a aplicação está recebendo, as informações que a gente precisa para prever um incidente já estão lá. Mas, mesmo que a gente não tenha esse trabalho proativo de monitoração, minimamente ter uma aplicação instrumentada para escrever algumas informações que são importantes no troubleshooting, já vão facilitar essa correção no momento de crise. E, claro, a presença dos engenheiros de suporte dentro de um cenário como esse também vai ajudá-los, inclusive, a fazer um troubleshooting mais rápido. Mais do que isso, se a gente fizer uma conexão também do suporte ao incidente com a questão do treinamento, inclusive as pessoas de suporte ou mesmo o time de desenvolvimento pode ser capacitado a fazer troubleshooting, pode ser capacitado a fazer o debugging de aplicações de uma maneira mais rápida e mais eficiente, de forma que quando os incidentes aconteçam, essas aplicações voltem para o ar mais rapidamente. Dessa forma, a gente encerra a questão de incidentes. Então, já falamos de suporte ao desenvolvimento, falamos de treinamento e capacitação dos times e falamos do suporte aos incidentes. A quarta e última possibilidade é a questão de suporte ao desenvolvimento. Suporte e desenvolvimento, ou ALM, o Application Lifecycle Management, diz respeito a todo o processo de desenvolvimento de software, que diz, por exemplo, como é a sua metodologia de trabalho, dentro da sua metodologia de trabalho, quais são os papéis, quais são os cargos, quais são as atividades que precisam ser feitas, quais são os entregáveis de cada uma dessas fases, desde quando alguém tem uma ideia luminosa sobre alguma nova aplicação, passando por todas as fases, até que o produto fique pronto. Além, é claro, de ajudá-los a definir e suportá-los no melhor desenvolvimento dessa metodologia, os times de suporte para desenvolvimento da Microsoft também vão ajudá-los, apoiá-los a mapear esta metodologia dentro de ferramentas como, por exemplo, o TFS. TFS é uma ferramenta, o Team Foundation Server, é uma ferramenta que pode suportar todo o processo de desenvolvimento. Então, os times de suporte Premier podem apoiá-los a como colocar, como mapear esta metodologia dentro do TFS, também na melhor utilização de work items, melhor utilização, por exemplo, de uma ferramenta como Code Analysis, que vai ajudá-los a gerar código melhor utilizando a ferramenta da Microsoft, também do ponto de vista de metodologias ágeis, teste de unidade e etc. Todo o trabalho relacionado ao dia a dia do desenvolvedor. Uma outra coisa é com relação aos ambientes de desenvolvimento. Então, quando nós estamos falando de ter, por exemplo, três ambientes distintos, ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação e produção, nós já vimos cenários onde não eram três, mas quatro ou mesmo cinco ambientes separados, dependendo da estrutura e dependendo da metodologia da empresa. Então, esses engenheiros de suporte a processos, engenheiros de ALM, podem apoiá-los em como criar processos para build e deploy automatizados entre esses ambientes, fazer, também utilizando o TFS, a gestão de configuração, que é o que diz qual é a versão de cada sistema que eu tenho em cada ambiente, e também o uso de ferramentas como, por exemplo, o Test Manager. Um outro ponto, para fechar essa questão de suporte ao processo ALM, é também de que maneira, dado que, caso tenhamos um uso intensivo do TFS como parte central do processo de desenvolvimento, fica muito simples da gente ter, dentro dessa base, formas de tirar relatórios que nos ajudem a identificar como é que está sendo a produtividade do time, métricas de produtividade, métricas de qualidade, fazer todo o acompanhamento de correção de bugs e etc., tudo utilizando o TFS. Então, assim, pessoal, quando a gente olha para essas quatro vertentes, que é suporte ao processo, capacitação e treinamento, suporte em dúvidas do dia a dia ou suporte a incidentes, na prática nós estamos falando do PSFD, que é Premier Support for Developers, ou em português, o suporte Premier para desenvolvedores. Um ponto muito importante, na verdade um ponto crucial do suporte para desenvolvedores é o quê? Nós estamos falando de suporte, nós estamos falando de consultoria. Porque, olha só, esses times estão lá para apoiar, para suportar os times que estão trabalhando. Então, assim, não se pode confundir o time de suporte como se fosse, por exemplo, uma nova consultoria que vai trabalhar lá dentro. O desenvolvimento continua sendo responsabilidade dos times da empresa ou de terceiros a serviço dessa empresa. Os times da Microsoft estão lá para suportar este processo, seja com dúvidas, seja com geração de códigos de exemplo de alguma parte que tenha que os desenvolvedores tenham alguma dúvida. Okay? Então, estamos falando de suporte. Então, no Premier Support for Developers, se fizermos uma comparação com um velho dito popular, a gente não vai dar o peixe, mas a gente vai ensiná-los a pescar. Isso é o PSFD? Então, vamos dar uma olhada de, ok, e como é que a gente consegue mapear, como é que a gente consegue saber o que é que precisa ser feito, aonde a empresa de vocês quer chegar? Se a gente faz um planejamento de serviços, entendendo e mapeando o as is, ou como são os processos hoje na sua empresa, e o to be, que é aonde a sua empresa quer chegar do ponto de vista de maturidade de processos. E também o como chegar até lá. Isso é feito de que maneira? No início de um contrato como esse, são feitas várias reuniões com os times de desenvolvimento, time de teste, time de arquitetura, time de gerenciamento, onde é feito o entendimento de qual é a situação e onde é que a empresa deseja chegar. São identificados serviços dentre aquelas áreas, seja a SQL, seja a parte de desenvolvimento, seja a capacitação e treinamento. E tudo isso é colocado num plano de entrega de serviços, que é o que vai guiar o trabalho desses times de suporte e vai guiar também o trabalho e a expectativa dentro do cliente de que maneira e o que vai ser alcançado na linha do tempo. Finalmente, nós temos os modelos comerciais ou de que maneira este suporte para desenvolvimento pode ser contratado numa empresa. Então, nós temos um modelo onde esses engenheiros, sejam engenheiros de desenvolvimento, seja engenheiro de SQL, seja engenheiro de LM ou engenheiro de SharePoint, um modelo onde ele vai trabalhar uma quantidade de semanas por mês. Por exemplo, pode ser feita uma contratação de um engenheiro de desenvolvimento uma semana por mês, ou 2 semanas por mês, ou 3 semanas por mês, até chegar num modelo de 4 semanas por mês, onde essa pessoa vai estar em tempo integral dentro da empresa. Ou pode ser criados modelos híbridos, modelos mistos, onde tenhamos um engenheiro de desenvolvimento numa semana, de SQL numa outra semana, LM numa outra semana, ou de SharePoint numa quarta semana. Tudo isso aliado também a parte de gestão, que é uma pessoa que vai trabalhar atuando no planejamento da conta, na gestão do contrato e na gestão dos recursos que vão atuar dentro desse contrato. Também alguns pacotes de serviços que são trabalhos que podem ser feitos dentro desse contrato, mas que ele já tem um formato bastante prático de pacote de serviço, onde é identificado qual é o escopo dessa atividade, o que o cliente pode esperar ao fim desse contrato, e claro que todos os benefícios do Premier tradicional, que eu quero dizer com isso, o atendimento 24/7, acesso a times de produto, o atendimento de forma proativa e o atendimento de incidentes, também acontece dentro do modelo de suporte Premier para desenvolvimento. Ou seja, com esse tipo de suporte, a Microsoft vem ajudando as empresas que trabalham com desenvolvimento, utilizando, por exemplo, o SQL ou o SharePoint, que são produtos e precisam ser mantidos lá na infraestrutura, mas eles também são produtos sobre o qual as aplicações de clientes podem ser desenvolvidas. Então, assim, ajudando a que essas aplicações sejam feitas em um tempo menor e com mais qualidade. Bem, pessoal, chegamos ao fim dos nossos minutos, passei um pouquinho aqui do tempo. A gente vai abrir agora um pouco para questões e comentários, mas também a gente gostaria que vocês respondessem a um pequeno questionário que nós vamos colocar agora para vocês, só para entender um pouquinho melhor sobre a nossa audiência. Tá ok? Bem, pessoal, vamos abrir agora para questões. Se vocês não tiverem nenhuma questão, obrigado por terem estado aqui conosco hoje. Tenham uma boa tarde. Ok, estou vendo aqui só que a gente já tinha uma pergunta sobre como podemos fazer uma solicitação para um engenheiro de desenvolvimento. Bom, pessoal, eu publiquei um e-mail aqui no final da apresentação, ele vai voltar para a tela a qualquer momento. Vocês podem mandar um e-mail para uma pergunta para esse e-mail, que nós vamos tentar ajudá-los, porque o que acontece? De acordo com a sua empresa e a localização da sua empresa, em que cidade, que estado que ela fica, pessoas diferentes podem auxiliá-los nessa questão de como fazer essa contratação, quanto custa esse modelo de trabalho, e tirar todas essas outras dúvidas, tá ok? Então, eu vou pedir para vocês, ou que entrem em contato, caso vocês já tenham um relacionamento com alguém da Microsoft, seja um account manager, seja um executivo de serviços, se vocês puderem, já podem entrar em contato direto com eles. Se não tiver, podem mandar um e-mail para a gente, que a gente vai procurar quem é a pessoa que atende a sua empresa, quem é que atende a sua geografia, e a gente vai tentar apontá-lo para a melhor pessoa para responder a sua pergunta. A gente está com a segunda pergunta na tela agora, se vocês puderem nos ajudar respondendo também.